Cara senadora Ângela Portela, que preside essa sessão, eu queria também saudar os nossos telespectadores da TV Senado, os nossos ouvintes da Rádio Senado, e os senadores e as senadoras. Antes de abordar o tema que me traz à tribuna nesta tarde, eu quero aproveitar para ratificar os cumprimentos pela comemoração hoje do Dia Nacional da Defensoria Pública. Hoje, no Brasil, existem mais de 6.300 defensores públicos. Só no meu estado, no Rio Grande do Sul, são 368 defensores públicos estaduais. Os defensores públicos federais são 626. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, avalia que o número de defensores atuando é insuficiente. O triplo seria ideal, representando apenas 39% da demanda. Entre as grandes conquistas da Defensoria Pública para a consolidação do direito dos mais pobres estão acesso a medicamentos, leitos de UTIs, tratamento médico de custo elevado e atendimento fora de domicílio para as comunidades de baixa renda. A ANADEP acredita que para cada juiz ou promotor seria preciso também um defensor público. O defensor público geral do Rio Grande do Sul, Cristiano Vieira Herd, e o defensor público geral federal em exercício, Edson Marques, em nome de quem eu queria cumprimentar toda a categoria dos defensores públicos. O Rio Grande do Sul, como se sabe, é um dos estados pioneiros na criação de uma defensoria pública no estado do Rio Grande do Sul, que é autônoma, com orçamento próprio, e o trabalho defensores tem sido exemplar na realização de mutirões para atender demandas mais urgentes da comunidade, especialmente as camadas mais carentes da população. Senadora Ângela Portela, nós hoje, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, continuamos fazendo uma audiência pública para debater uma questão interessantíssima e, do ponto de vista social e econômico, mais relevante ainda, que é evitar o desperdício de alimentos. Esse trabalho está sendo construído com várias mãos, porque existem tramitando na nossa comissão pelo menos 3 projetos que tratam desse tema. Eu tive a honra de ser relatora de um projeto de autoria do senador Jorge Viana, feito com base nas experiências internacionais, especialmente da Europa, do aproveitamento exatamente dos alimentos para a distribuição das frutas, das verduras, dos produtos não perecíveis, até dos alimentos servidos nos refeitórios coletivos para as comunidades. Eu fico muito feliz em abordar esse tema porque o meu estado, o Rio Grande do Sul, foi o pioneiro há mais de 15 anos, há 16 anos precisamente, criou um banco de alimentos. E criou um banco de alimentos de uma forma de disseminação da ideia que já está em todo o estado do Rio Grande do Sul e agora se irradiando para outros estados da federação e até para outros países. O grande segredo do sucesso do Banco de Alimentos do nosso Rio Grande do Sul, comandado pela Federação das Indústrias, do seu Comitê de Cidadania, ele tratou de criar uma cultura de voluntariado que responde pelo trabalho de coleta e distribuição dos alimentos. E não se limita apenas a alimentos, que seria a parte prioritária, mas a tudo que é aproveitável, reciclável, desde material de construção até vestuário, passando por livros, e isso tudo dentro de uma parceria muito bem construída com as universidades, o que nós chamamos de academia. Então, todas as universidades públicas e particulares do Rio Grande do Sul estão envolvidas diretamente nesse exitoso programa do Banco de Alimentos do Conselho de Cidadania da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. São milhões e milhares de toneladas de alimentos distribuídos a cada ano para centenas de instituições que desde que atendem crianças, adolescentes e também asilos, num programa da maior cobertura social já registrada no estado, exatamente por seguir um modelo de voluntariado cujo custo operacional reduz enormemente. a coleta das frutas nos CEASAs ou nas feiras públicas, a coleta dos alimentos nas redes de supermercados, que são aquelas que decidiram participar do programa, nem todas estão, mas as que estão, até a distribuição. Nutricionistas trabalham para selecionar esses produtos e dar-lhes a segurança e o tratamento da segurança alimentar necessários para que este alimento, com o mesmo valor nutricional, não tão bonito quanto uma fruta colhida do pé ou colhida especialmente para venda, mas não tão bonita, mas com o mesmo valor nutricional, saudável, seja servida às crianças ou a um asilo. E é exatamente esse esforço de voluntariado que notamos hoje na exposição feita pelo responsável pela coordenação deste projeto, Paulo René Lenhardt. Berard, nessa vontade de construção de um projeto audacioso como esse, o que nós percebemos hoje? O Brasil impede que uma indústria que fabrique as refeições para presídios, para escolas, para grandes empresas, essa empresa está hoje, pela lei, proibida de levar aquela refeição que foi descartada, que sobrou do serviço daquele dia, do meio-dia, aquela refeição, pelo menos 10% do total das refeições servidas para os servidores, funcionários, para os presidiários, essa refeição, alimento saudável, não pode ser levado para uma comunidade carente ou para uma instituição que faria muito bem na alimentação mais rica para aquela comunidade, porque a legislação não permite, sob a alegação da segurança alimentar. Eu quero voltar de novo ao caso do Rio Grande do Sul. Há 15 anos, a alimentação produzida num restaurante coletivo, ela é levada na mesma temperatura, numa caixa térmica da cozinha onde é fabricada, ao refeitório onde será servido na instituição que está participando do programa, a que vai ser beneficiada. Então, o doador, ela vai receber lá a alimentação com a mesma temperatura para ser servida e consumida naquela hora. Agora, isso há 15 anos, e nesses 15 ou 16 anos, não houve um caso sequer, isolado que seja, de qualquer tipo de problema de saúde das pessoas que consumiram essa alimentação. Exatamente pelo papel que as nutricionistas, lá na ponta e lá na instituição beneficiada, trabalham. O rigor e o zelo. Isto é o fundamental. Então, o que nós vemos são as barreiras legais que impedem esses refeitórios de fazer. Ora, nesse momento que nós estamos com alto índice de desemprego, com diversos problemas sociais acontecendo no nosso país, e uma tendência possível de, se não houver recuperação da economia, agravar-se, nós temos um espaço de fornecer esta alimentação para essas instituições de maneira muito segura, de uma maneira extremamente eficiente. No caso do Rio Grande do Sul, pelo voluntariado, as instituições, as empresas, os clubes de serviço, os escoteiros, toda a comunidade se envolve. O próprio sindicato das empresas transportadoras realiza ela com solidariedade e responsabilidade social, realiza o transporte sem cobrar exatamente o custo desse serviço. Então, essa mobilização é que faz o sucesso desse empreendimento, que agora também usa um aplicativo na internet, você clica para dizer a empresa que vai doar alimentos para determinada instituição. E, nesse clicar, a empresa aparece, faz sua propaganda ali, e o próprio programa, a coordenação do programa, senadora Ângela Portela, aí dá pontuação para aquela empresa que doou aquele alimento, por indicação da senhora, por minha indicação, se eu quiser clicar lá. Então, veja, uma ferramenta tecnológica usada em benefício da comunidade. Então, nós temos que, urgentemente, nesta casa, no Congresso Nacional, trabalhar junto com as autoridades responsáveis do Ministério do Desenvolvimento Social, para elaborar uma lei clara, uma lei segura, mas uma lei objetiva. Há pouco, o senador Dário Berger, aqui na tribuna, falou muito da parafernália que é o sistema tributário brasileiro, que custa muito caro. Talvez o custo é maior até na operação, no advogado tributarista, no fiscal, no auditor, no servidor da auditoria tributária, tudo isso junto, do contador, tudo isso junto. É mais caro, às vezes, o conjunto da operação do que o imposto em si, que é entregue à fonte arrecadadora, seja estadual, municipal ou federal. Veja, é insólito isso, é inacreditável. Então, essa mesma burocracia que existe no sistema tributário brasileiro, que é muito cara, a operacionalização do sistema, também ela impacta e é cara em toda a legislação vigente, e não se trata de fragilizar em nenhum milímetro a segurança alimentar, porque que adianta você receber um alimento se ele vai lhe causar um problema da saúde? Ao contrário, nós queremos é que essa alimentação melhore a qualidade de vida das pessoas que vão receber. E claro que as pessoas vulneráveis, crianças ou pessoas idosas, terá que ter um cuidado redobrado na qualidade dessa alimentação. Então, esse debate que nós, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, estamos realizando, para exatamente aperfeiçoar os nossos projetos que estão agora pensados, um da senadora Maria do Carmo Alves, outro do senador Ataídes Oliveira e o último, o do senador Jorge Viana, tem uma relevância muito grande. Vamos buscar na Câmara dos Deputados iniciativas semelhantes a essas para construir, de um entendimento de todos os setores envolvidos, uma forma de dar. Hoje, as empresas jogam no lixo milhares e milhares de toneladas de comida saudável, porque hoje a legislação criminaliza o doador que der um alimento. É criminalizado. Outros, agora na Europa, está sendo multado quem não doar os alimentos. Quem jogar fora alimentos vai ser pesadamente multado. Nós não chegamos a esse ponto, mas nós precisamos entender que a legislação tem que ser clara o suficiente para que nós não possamos cometer este, eu diria, crime que lesa a sociedade de botar no lixo um alimento saudável, seja fruta, seja verdura, qualquer tipo de alimento saudável para enriquecer a dieta alimentar das pessoas. Quando a gente vê crianças e adultos nos lixões das grandes cidades, removendo aqueles entulhos, às vezes com produtos deteriorados ali, já em alto estágio de decomposição, ainda ali recolhem aquilo e levam para casa para um consumo, que é uma coisa extraordinariamente terrível e de alto risco para a sua saúde. E aí a lei não permite que aquela comida saudável vá ser entregue em condições seguras do ponto de vista da sanidade, da própria saúde de quem vai consumir. Então eu queria trazer esse tema aqui, senadora Ângela, porque penso que o Brasil inteiro devia se mobilizar nesses aspectos, porque é tão fácil você... É bom você fazer a campanha do agasalho, fazer várias campanhas, as pessoas querem ajudar, mas é preciso que ter uma regulamentação que não penalize quem queira ajudar, não crie essa mentalidade de que vai ser condenado por 3 a 6 anos de prisão se fizer cometer algum problema na alimentação que está fornecendo. Claro que tem que responder isso por esse equívoco, mas não podemos cometer. Eu queria, por fim, não menos importante, trazer aqui brevemente, senadora, alguns dados que ontem foram apresentados em Genebra pela Organização Internacional do Trabalho. O economista-chefe que cuidou de um relatório sobre a questão do emprego, Raymond Torres, falou muito dos problemas do emprego e da falta dele no Brasil. E também da relação que tem em relação a programas sociais. A OIT enfatiza a importância de políticas de transferência de renda. Vou repetir porque isso é muito relevante. A OIT enfatiza a importância de políticas de transferência de renda, entre elas Bolsa Família, no caso brasileiro, mas considera que são insuficientes e precisam ser complementadas por emprego. elas precisam, essas políticas de distribuição de renda, serem complementadas pela coisa mais importante, talvez, que é o emprego, o que dá real cidadania a todas as pessoas, especialmente aos jovens que entram no mercado de trabalho. Eu queria também dizer que não foi menor a ênfase dada pelo economista Raymond Torres, destacando que um ponto relevante neste relatório da OIT, além de falar dos problemas relacionados ao desaquecimento econômico, que isso impacta na economia e da falta de diversificação econômica, o que eu, de certa forma, queria até contestar, porque o Brasil é o maior exportador de commodities, mas é também exportador de aviões de alta tecnologia, aviões de defesa, aviões comerciais. Então, nós estamos nas duas pontas. E se esse economista for a Caxias do Sul, no meu estado, ele vai enxergar ali na região de Caxias, de Bento Gonçalves, de Carlos Barbosa, de Garibaldi, ele vai olhar aquilo e vai entender que ali está uma grande diversificação econômica, industrial, tecnológica, inovadora. Então, é preciso ver que, claro, o Brasil é um país continental, existem vários elementos da própria economia criativa que nós aqui temos uma grande expertise. Mas ele fala de um outro tema relevante, que é o combate à corrupção. E ele escreve: corrupção, fenômeno que afeta a economia em geral, e particularmente os pobres, as vítimas silenciosas desses crimes, porque ela diminui o potencial dos estados para as políticas sociais. A profundidade do que disse esse economista sobre o impacto da corrupção nas políticas sociais precisa ser repetido aqui várias vezes para ver se entra nas cabeças de alguns líderes, especialmente daqueles envolvidos nos processos de corrupção. A corrupção, o combate à corrupção, é um fenômeno que afeta a economia em geral e, particularmente, os pobres, as vítimas silenciosas desses crimes. O crime da corrupção, porque ela diminui o potencial dos estados para as políticas sociais. Então, senadora Ângela Portela, com muito senso de oportunidade, senadora, à OIT. Com muito prazer, senador Regufe, concedo a parte a Vossa Excelência, porque esse tema é muito caro para nós todos e Vossa Excelência, de modo particular, que tem zelado pelas boas práticas políticas, combatendo aqui fisiologismo, combatendo aqui, claro, a corrupção, que em última análise também tem a ver com fisiologismo, mas com muito prazer concedo a parte a Vossa Excelência.
Senadora Ana Amélia, eu parabenizo Vossa Excelência por esse pronunciamento, e colocar aqui que o Congresso tem uma responsabilidade. O Ministério Público liderou uma campanha de assinaturas no Brasil inteiro. Mais de 2 milhões de brasileiros assinaram um projeto de iniciativa popular, e esse projeto está dormitando aqui nas gavetas do Congresso Nacional. Isso, na minha concepção, é absolutamente inaceitável. Inclusive, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, que está nessa casa também tramitando, que obriga que um projeto de iniciativa popular tenha que ser votado em até 45 dias. Se não for votado em 45 dias, ele trancaria a pauta, tendo o mesmo rito de medida provisória, que, se não for votado em 45 dias, tranca a pauta. Eu não posso acreditar que um projeto de iniciativa popular que tem assinaturas de mais de 2 milhões de brasileiros diretamente tenha menos importância no processo legislativo do que uma medida provisória. Isso, na minha concepção, não é correto, não é justo. E Vossa Excelência, mais uma vez, vem a essa tribuna para trazer mais um tema importante para os cidadãos desse país, que querem ver isso desse parlamento, ver esse parlamento discutir medidas efetivas para melhorar a vida dos cidadãos. Então, quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Regufe. Eu queria dizer que as 10 medidas de combate à corrupção daquele programa lançado pelo Ministério Público, com 2 milhões de assinaturas, com endereço, CPF, tudo identificado, compõe exatamente uma iniciativa que não poderia deixar de ter prioridade número um na nossa casa, especialmente no momento que vivemos, com tantos escândalos aparecendo, que é aquilo que a OIT constata. A corrupção está sorvendo, está colocando no lixo, no ralo, o dinheiro que falta para tantas políticas públicas, especialmente para a saúde pública, para a segurança, para todo o setor público e para a área social, evidentemente. Então, é lamentável. Então, essas medidas de combate à corrupção deveriam estar no rol das nossas prioridades. Mas, lamentavelmente, parece que, às vezes, nós aqui ficamos desconectados com a realidade. Nós não falamos sobre 11 milhões de desempregados. Nós não falamos que 23 mil leitos hospitalares foram fechados no país. Ficamos falando, às vezes, no sexo dos anjos, sobre a fusão do Ministério A com B e não falamos do essencial. Entre outras coisas, o combate à corrupção e essa ação de iniciativa popular que é proposta pelo Ministério Público com apoio de 2 milhões de brasileiros. Então, não podemos dar as costas para essa reivindicação. Parabéns, muito obrigada, senadora Ângela Portela.